neste momento importante. Felicitar muito o Carlos Granja, um homem que está desde a primeira hora com este evento e precisamente dar aqui este seu cunho muito pessoal de nós estarmos aqui em diálogo franco e de forma completamente à vontade. E, portanto, obrigado, Carlos, por tudo aquilo que tens feito, não só em prol do Festival Literário do Ovar, mas também em prol da cultura, em prol da literatura, muito direcionada para os mais jovens e em prol, sobretudo, da nossa comunidade vareira. Tenho também o privilégio de ter aqui ao meu lado direito alguém que transporta em si o espírito vareiro, alguém que é uma enciclopédia ambulante, o nosso Alberto Sousa Lamy, um grande historiador do nosso país, que nós temos a felicidade de ser ovarense e de ter dedicado muitas horas da sua vida precisamente à história de uma comunidade que tem um legado impressionante, uma história muito bonita. E, portanto, hoje é também com muito gosto e muito prazer que começamos este Festival Literário com a apresentação da atualização do quarto volume do Dicionário da História do Ovar, que é da autoria do Alberto Sousa Lamy e onde a Câmara Municipal de imediato abraçou este projeto para o poder acariar, patrocinar, porque sentimos que desta maneira também estamos a honrar a nossa identidade vareira ao longo dos anos. Por isso, a todos o meu muito obrigado. Vai ser aqui, vão ser 3 dias de enorme, 4 dias com uma dinâmica muito grande em torno dos livros. Vamos ter aqui convidados de visibilidade nacional que vêm precisamente neste registro e, portanto, peço aos presentes que passem também a palavra aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, de que vai valer a pena passar aqui, porque vão ser momentos que nos vão permitir transportar um bocadinho para fora daquilo que é o nosso cotidiano e com essa enorme mais-valia que é o contacto com os livros. Portanto, a todos muito obrigado, desfrutem, e vou passar a palavra ao Carlos Granja, o homem que está na base da organização disto tudo. Muito obrigado.
Ora, muito boa noite a todos, obrigado pela vossa presença. Antes de mais, as minhas primeiras palavras, e pelo que eu vejo aqui, é dizer que o Festival Literário do Ovar é uma aposta ganha. Independentemente do futuro, e olhando para o passado, é efetivamente uma aposta ganha. E está a consolidar-se, e tem tudo para se consolidar ainda mais. Portanto, oxalá que estejamos cá no futuro para ver isto crescer e andar mais, porque estes encontros são fantásticos, como poderão, quem esteve nas edições anteriores, percebeu que são encontros fantásticos. Nós precisamos de momentos de reflexão, também momentos de convívio à volta dos livros e à volta das palavras. Ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro, ao Sr. Vereador da Cultura, Alexandre Rosas, todo o Executivo, também fico muito contente e saúdo a apresentação deste quarto volume, esta renovação do volume da História de Ovar, do Dr. Alberto Sousa Lamy. Muitos parabéns e obrigado também pelo seu trabalho, enriquecer também as nossas memórias. Que não há uma terra sem memória, é uma terra sem identidade. Portanto, muitos parabéns e vamos acompanhar também já de seguida essa apresentação deste volume. Agradecer, na perspectiva de quem faz a programação deste festival, que desde a primeira hora que eu apresentei este executivo, que, verdade seja dita, acolheu a ideia e apoia, e percebe-se também pela logística que está aqui presente. É óbvio que podemos questionar que possamos ir lá mais longe, podemos ir mais longe, mas o futuro assim o dirá. Podemos ir mais longe, mas a verdade também é que esta consolidação, uma plateia assim, este espaço tão preenchido, enche-me de orgulho. E faz-me acreditar de facto que é possível. O sonho comanda a vida, eu há muitos anos que sempre pensei, é sempre o sonho de ver quem é o cliente de escrita à Póvoa de Varzim, vai a muitos outros locais e percebe os acontecimentos literários que por lá, lá iam realizando em várias localidades do país. Eu sempre imaginei para o Ovar que pudéssemos ter, tínhamos sim uma Feira do Livro, mas também não era aquele formato o mais adequado, independentemente também do esforço das pessoas para ele que trabalhavam para a Feira do Livro ao longo dos anos. Mas é realmente fantástico percebermos que um evento deste pode realmente marcar no meio literário, na região, no meio literário também no nosso país. Portanto, acho que, e quem está de parabéns são as pessoas que aparecem, é também os escritores que acreditam neste projeto e que vêm ao nosso encontro, é de agradecer. Também à equipa que permite que toda esta logística seja implementada, da Divisão da Cultura e do Executivo, todas as pessoas. Não esquecer também a parceria que temos com a Livraria Flaner, do Porto, que os livros que estão ali à venda são trabalho da Livraria Flaner, que fez essa parceria connosco. Portanto, resta-me passar a palavra para esta magnífica, para que percebemos este livro do Dr. Alberto Sousa Lamigues, esta história do Ovar, explicar um bocadinho como isto aconteceu, e depois passamos para as nossas mesas de conversa. Apareçam, são 4 dias de muitas atividades. Vamos ter oficinas de ilustração, vamos ter sessões de conto, vamos estar vamos ter aqui autores que escrevem para os mais novos. Portanto, os pais, tragam os filhos, apareçam, participem, só assim é que podemos agradecer este evento, essencialmente na participação com o intuito de engrandecermos a alma. É isso que os livros nos trazem. É uma forma de reflexão e uma forma de percebermos os nossos limites, de percebermos as nossas imperfeições, de desconstruirmos as nossas personalidades e depois, quem sabe, ajudar, os livros fazem com que isso aconteça, nos ajudarem a sermos melhores pessoas. Essa é a intenção. Portanto, apareçam nas mesas de conversa também, até quarta era até domingo. Eu estava na quarta porque eram os 4 dias. Até domingo apareçam e participem. Isto é uma festa de todos e é para todos, é isso que temos que perceber. É uma festa para todos. Eu costumo dizer que nestas coisas da cultura, as cores que brilham são todas elas, não são só as do arco-íris, são todas as cores que brilham. E, portanto, apareçam, venham ao encontro dos escritores, conversem com eles e desfrutem. É essencialmente essa a mensagem. Muito obrigado a todos e, então, cá estaremos nos próximos dias.
Da Câmara, Sr. Vereador da Cultura, Sr. Carlos Anjo, minhas senhoras e meus senhores, não sei se estou a falar, agora é que talvez melhor. Melhor aqui. Ora bem, o Dicionário da História do Ovar foi publicado em 2009, os 3 volumes, com o prefácio do meu amigo, investigador, historiador, Dr. Valdemar Cruz, redator do Expresso aqui no Norte. O 4º volume, que vai ser apresentado, tem um prefácio muito laudativo do Sr. Presidente da Câmara, que eu não mereço, mas sim compreendo por causa da nossa amizade e da simpatia que nós temos. Pois, em linhas gerais, eu posso dizer que há 40 anos comecei a corrigir elementos para a história do Ovar. Foi em 1967, era inverno, eu estava em Santíssimo, em casa dos meus sogros, não tinha nada que fazer e resolvi começar a escrever sobre a história do Ovar. Isto instigado também para a minha mãe, que me contava muitos episódios do Ovar na altura das lutas entre progressistas e regidores na monarquia, e depois entre republicanos e democráticos na Primeira República, lembro-se também que o quartel do batalhão 24 de Ovar estava ao lado da minha casa, da casa dos meus pais, e comecei, portanto, gostei, os factos com o rocambolesco que ela me contava, gostei de os relembrar e de os estudar. E o cenário, o que é que consta? O cenário é uma continuação da monografia. A monografia de Ovar veio ser publicada em 1917, em dois volumes, por minha conta e risco. Foi totalmente vendida e depois foi publicada mais tarde em quatro volumes, com prefácio do então Presidente da Câmara, doutor França. Ora bem, o cenário abarca toda esta história que eu novar desde a Idade Média até hoje. É interessante frisar aqui que Ovar é uma terra antiquíssima, é uma terra já do século X. Já temos um documento de 922, que embora há pessoas que digam que é falso, mas outros dizem que é verdadeiro, que documenta perfeitamente Ovar nessa data. Depois, temos em 1251, no século XIII, temos Ovar como unidade administrativa. É interessante também frisar que em toda esta região, das terras de Santa Maria e até ao Rio Douro, só havia três povoações que tinham uma estatura própria: Ovar, Gaia e Santa Maria da Feira. Ovar, assim, é, portanto, um concelho muito antigo. É claro que umas personagens que aparecem muito na monografia e no dicionário, e mesmo neste último volume, são os pescadores, as artes grandes do furador, os arrais, os senhorios, toda essa gente que aqui viveu, e que eles e os labradores eram as pessoas que fizeram Ovar. Por sua vez, falando agora dos pescadores, é que conquistaram o litoral. Ovar, Espinha, uma povoação que foi fundada por Ovar, por Ovarenses, pescadores de Ovar, e do Espinho, por aí fora, até a Figueira da Foz, e depois mais baixo, para baixo, nas margens do Rio Tejo, e até o Olhão, os pescadores de Ovar foram. Foram assim, conquistaram, portanto, o litoral. É por isso que ainda hoje, são considerados vareiros. Vareiros, os pescadores, porque vareiros não têm nada com Ovar. Só tem na questão de serem eles que andaram por toda a terra e por todo esse litoral. Por outro lado, também o dicionário fala-nos também de uma coisa que muita gente não conhece. Foi projetado em 1821 e nos anos seguintes um canal que saía do Rio Douro e entrava aqui na Ria de Aveiro, no canal do Ovar. Nunca se fez, mas foi uma pretensão, nessa altura, muito discutida e até levada à Assembleia, nessa altura, à Câmara de Deputados. Por sua vez, também, o dicionário fala-nos das visitas régias, a visita da Dona Maria II, as visitas do príncipe real, dos príncipes reais, quando foi do eclipse, e as visitas dos presidentes da República, quer no Estado Novo, quer também, né, em todos, agora em todos, só falta o Marcelo, mas espero que ele venha cá também.
E quero
que ele venha. Apareça aí também. Apareça aí. É engraçado também um episódio que se narra, que é narrado em vários locais, em vários jornais da altura, que foi a rainha Dona Maria II, quando aqui esteve, ficou aqui na Câmara Municipal, até se fez há pouco tempo uma festa da passagem dela por aqui, no tempo do Dr. Manuel de Oliveira. A rainha, à noite, veio à varanda da Câmara Municipal para assistir às festas e agradecer ao povo as homenagens que estavam a prestar. E o que acontece? Acontece que, nesta altura, os habitantes do Alvar, somente os dos labradores, usavam uns chapéus muito grandes, chapeirões. E os dois miúdos, os príncipes reais, o Dom Luís e o Dom Pedro, riram-se daquilo. E a rainha, no meio daquela gente toda, no edifício da Câmara, resolveu esbofeteá-los, bomba, logo, duas bofetadas a cada um, que é para eles aprenderem a não se rirem do... Bem, também falamos aqui muito da navegação da ria. Aqui a estrada real que passa lá por cima, por Águeda, estava em muito mau estado. E durante muitos anos, as pessoas que vinham de Lisboa ou que vinham do Porto, chegavam a Aveiro, embarcavam nos barcos e arrivavam aqui no cais da Ribeira. Os do Porto também daqui partiam para Aveiro. E era essa a navegação, naquela altura, que tinha preços, conforme seja do verão ou seja de inverno, para Aveiro, para Águeda, subindo o rio, para a Torreira, para São Jacinto, havia esses preços. Tudo isso consta do dicionário. Escritores famosos também aqui tivemos. Aqui o pai do Lessa de Queiroz, foi aqui o primeiro juiz da comarca de Alvar, e o filho, não se esquece de Alvar, o filho era pequeno, mas não se esquece de Alvar, porquanto um dos seus romances, o romance A Capital, começa-se em Alvar, neste de Alvar, e a maior parte dos seus personagens são de Alvar. Por sua vez, Júlio Diniz, como toda a gente conhece e não vale a pena repetir, teve aqui assim a ideia da Pupira do Reitor e da Morguinha dos Canavieiros. Passando agora para os tempos da Primeira República, temos que, quando foi da Trolitânia, isto é, quando os monarcas tentaram restaurar a monarquia a partir do Porto, a Vila do Alvar pôs-se ao lado dos republicanos. Mas foi tomada pelos monarcas, como nós sabemos, e houve aqui certas perseguições, não é? Como sempre há nestas coisas. E nessa altura, depois da reconquista de Alvar pelos republicanos, Alvar foi condecorada com a Torre Espada a 25 de junho de 1919. Eu refiro a isto com um certo interesse, certo gosto e prazer, porque a Torre Espada não se dá a qualquer pessoa e a qualquer população. Naquela altura, somente naquela altura. Hoje já é mais fácil. Mas naquela altura não era assim tanto. Não era assim tanto. E, portanto, no distrito de Aveiro, julgou que ainda continua com os 18 municípios do distrito de Aveiro, são 18, ou 19. Dos 18 ou 19 do distrito de Aveiro, apenas dois têm a Torre Espada, que é a capital, Aveiro e Alvar. É por isso que o senhor, no brasão de Alvar, tem a Torre Espada a circundar sempre o brasão. Quer que eu possa dizer mais alguma coisa sobre aqui? Também temos que falar aqui muito da gastronomia. O pão de ló de Alvar é conhecidíssimo, não vale a pena recitar aqui assim, a dizer mais coisas. por sua vez o Carnaval também, toda a gente conhece o Carnaval. No cinema, temos o Paulo Rocha, que também está ligado aqui à família Malaquias, e o Paulo Rocha, com quem eu me dei muito, e que o Paulo Rocha tem o filme daqui sobre o furador, Mudar de Vida. E também, falando do Paulo Rocha como cineasta, temos falado da Clara Dovar, que foi também que também realizou e interpretou vários filmes. Outro facto importante de Ovar é ser a capital do Alentejo. Quem disse isso foi o Rafael Salinas Calado há muito tempo, e depois o Dr. Vital Moreira, nessa altura deputado do Partido Comunista, na Assembleia da República, frisou bem que Ovar devia preservar os seus azulejos, porque era de facto a população tirando, é claro, os grandes centros do Porto de Lisboa, que era uma população que merecia bem o título de capital do azulejo. Quanto ao desporto, pois o dicionário foca muito a vela. Durante algum tempo foi um desporto aqui na Ria, no Canal do Ovar. O ciclismo, tivemos aqui uma fase em que o ciclismo do Ovar foi importante. O pugilismo foi com Santa Camarão, foi campeão nacional diversos anos e mesmo internacional, era conhecidíssimo. Até realizou um filme. O tiro, em que também fomos campeões. O basquetebol, também foi, até há pouco tempo, fomos também campeões, campeões, e vencemos a taça da Liga, a taça de Portugal, e etc, etc. O cenário também foca muito as associações. Eu quando publiquei a primeira edição da Universidade de Ovar, tive a ousadia naquela altura de oferecer um exemplar ao Bispo de Porto, Dom António Ferreira Gomes. E quem levou o livro foi o Padre Lloyd, muito meu amigo de Valga, que já faleceu há pouco tempo. Infelizmente, faleceu. E o Padre Lloyd dizia-me que o Bispo do Porto, quando folheou a monografia, dizia: nunca vi uma população com tantas associações religiosas, políticas, todas as... Ora bem, quanto aqui ao quarto volume, poderiam perguntar o que é que ele tem de mais. É claro que vai atualizando os três volumes primeiros, e tem de mais o seguinte: tem de mais uma relação de todos os presidentes da Câmara desde 1780, desde os juízes fora, passando por a monarquia constitucional, uma monarquia liberal, depois por a Primeira República, pelo Estado Novo e pela Segunda República. Temos também as câmaras municipais desde essa altura. Temos tudo mais perfeito que na primeira edição. Temos também ainda as eleições, principalmente as eleições legislativas. Temos recenseamentos, também mais estudados, e temos os presidentes das juntas de freguesia de Ovar e de São João. E é isso, mais ou menos, o que é que se pode dizer desta terra. Tudo o que está aqui, tudo que está na monografia e no cenário, são cerca de centenas de personagens de ovarenses uns mais ilustres, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos, que aqui viveram. São os edifícios mais importantes, são entre os religiosos, mas também outros, que aqui constam, que ainda existem, e os que desapareceram. E os acontecimentos mais que tiveram mais relevância em Ovar. Ovar foi uma terra que foi várias vezes citada na Câmara dos Deputados, na monarquia, e também na Primeira República, porque havia aqui problemas gravíssimos na política, entre pancadaria grossa, tiros, assaltos. Portanto, isto agora aqui do 25 de Abril é um paraíso. Isto é um paraíso comparado. Quem ler os jornais da altura da monarquia e da Primeira República diz, isto não é nada, aqui não existe nada. Por aquela altura era mesmo a sério. Para isso também havia uma coisa que eu lamento que não haja hoje ainda, era, não havia um ou dois jornais que eram uns dois jornais que no fim e ao cabo eram todos os partidos, como hoje, não sei se isso tem algum problema a ver com as câmaras ou com alguém, mas o que é certo é que não, cada na monarquia, na república, cada partido tinha o seu jornal e depois degladiavam-se valentemente. E sabiam-se as verdades. Agora não. Agora é só. É isso. Portanto, o dicionário abarca isso tudo. E o dicionário, eu não sei o que é. Eu digo francamente, quando o Sr. Presidente da Câmara me convidou para apresentar o quarto volume, eu não sabia o que havia a dizer. Porque a apresentação era do dicionário dos três primeiros volumes. Este aqui. Coitadinho, vem a ser uma atualização e tem coisas novas, por exemplo, sobre a Legião Portuguesa no Estado Novo, que era uma coisa que pouco sabia daqui, eu consigo elementos disso, e outras coisas. Por isso, sou Presidente da Câmara, sou Vereador de Cultura, sou Carlos Lourenço, é isso que eu posso dizer, minhas senhoras e meus senhores. E porque eu, francamente, não sabia o que dizer com a apresentação deste quarto volume. Muito bem.